E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Estamos na reunião da Regional Sinosserra. Este programa foi gravado na quarta-feira com as lideranças sindicais. Nós vamos conversar agora imediatamente com o João Carlos de Brito. Ele que faz parte da FETAG, da direção da FETAG, e preside o STR de Taquara. Então, Brito, diante da pergunta, da indagação já feita no segundo bloco, e esse governo, tá bom, tá ruim para o agricultor familiar, para o assalariado, qual a tua opinião? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, Bonese, isso é uma questão que hoje a gente não pode fechar o olho. Que nós estamos pensando nisso. Nós estamos de olho aberto, conversando um assunto e lembrando desses assuntos da nossa política brasileira. Bonese, olha o meu ponto de vista aí. A culpa de tudo isso que está acontecendo somos nós, eleitores. Porque se nós não votasse nesse pessoal que está lá, esse pessoal não estaria lá por 20, 30, 40, 50 anos no poder, fazendo, aprontando o que eles aprontam lá, e o eleitor continua votando nessa gente. Então, a questão política, a culpa é nossa. E se nós não mudarmos o nosso voto, eles não vão sair de lá nunca. Enquanto eles se mantêm lá, eles fazem o que eles bem querem. Agora, com essas reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo aquilo que o trabalhador levou anos para conquistar, agora vai perder por questão de uma canetaça. Um voto, um canetaço lá e está resolvido. E o trabalhador vai fazer o quê? Vai aceitar isso? Ou vai se revoltar e mostrar sua força? Porque tem um ditado que diz assim, para quem conhece o nosso meio rural, do trabalhador, aquele trabalhador familiar que não tem um trator na sua propriedade, mas trabalha com uma junta de boi. Se o boi soubesse da sua força, nós não domaria ele e usaria ele para o trabalho. Da mesma forma, o nosso trabalhador. No momento que o nosso trabalhador se conscientizar da força que tem com o seu trabalho, ele vai poder mudar o quadro. Mas, enquanto isso, infelizmente, você falava há pouco, de outubro do ano que vem, né? Vamos ter eleições. Como é que a maioria dos nossos eleitores vão votar? Vão votar nessa gente que está lá no governo há tantos anos? Como se a gente pegar algumas famílias que estão no governo federal há muitos e muitos anos, algumas gerações já lá. Então, até quando eles vão manter eles lá? E não está na hora de nós mudarmos isso? Aí eu consigo ouvir em alguns momentos alguém dizendo assim, mas não tem, vamos confiar em quem? Vamos votar nos mesmos, que eles já estão lá, já estão acostumados com a coisa. Por que nós não votarmos em gente nova? Gente que está chegando agora. Se nós pegarmos a agricultura familiar do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, nosso movimento sindical conseguiu eleger 2 deputados na eleição passada. E deveríamos reeleger eles, e talvez mais alguns para nos representar lá, que são deputados eleitos pelo movimento sindical, que são trabalhadores oriundos da nossa agricultura familiar, que estavam até pouco tempo lá, cuidando das suas propriedades e trabalhando, sentindo os problemas, vivendo os nossos problemas. Agora, no momento em que nós vamos eleger gente que não conhece a nossa realidade, como é que você vai ficar? E você perguntava sobre o governo do Estado. E eu te digo assim, sou bem pessimista quanto a isso. Governo após governo, um vai ser pior que o outro. Quando a gente vê que o nosso governo do Estado está parcelando os salários. Mas por que ele está fazendo isso? Ele tem recurso e está investindo esse recurso em outros campos ou não tem recurso? Então, foi se criando concursos, foi se criando cargos, foi se acumulando, inclusive, aposentados, e hoje tem mais gente aposentada do que trabalhando. E aí, quem é que vai contribuir para pagar essas aposentadorias todas? E quando eu falo essas aposentadorias, não é a aposentadoria do trabalhador rural, que a mulher trabalha 42 anos para se aposentar com um salário mínimo. O homem, quase 50 anos de trabalho, para conseguir se aposentar com um salário mínimo. Mas eu falo de aposentadorias que se aposentam com 20, 25, 30 anos de trabalho, recebendo aposentadorias de mais de 10, 12, 15, 20 e mais de 30 mil por mês. Esse, sim, precisa ser reformado. Agora, retirar direito do trabalhador assalariado, aquele que se aposenta com salário mínimo, que é uma questão de sobrevivência, aí, sim, eles querem mudar. Agora, as grandes aposentadorias, nada. Então, gente, trabalhador, nós vamos ficar aguardando isso de braço cruzado, esperando isso acontecer?
Bom, teve uma época que o pessoal foi para as ruas, Brito, por por centavos, né? Foram para as ruas e o Brasil parou naquela época, não muito distante. E agora a gente não vê nada, parece uma inanição aí, apavorante até.
Exatamente. Veja, no início do ano, quando houve aquelas negociações quanto à reforma da Previdência, qual foi o movimento que se mobilizou? Houve grandes mobilizações, estou falando aqui do Estado do Rio Grande do Sul, no início? Os trabalhadores rurais.
Os trabalhadores rurais.
Nosso movimento sindical conseguiu, em 2 semanas, aí, mobilizar mais de 25 mil pessoas. E as outras categorias estavam onde? A gente convidava os representantes das outras categorias. Aparecia quem lá? Um presidente do sindicato, um diretor, um representante, apenas. E os trabalhadores estavam onde?
Verdade.
Trabalhando. Só os trabalhadores rurais estavam a campo, mostrando a sua força e mostrando que o trabalhador estava indignado quanto a isso. E, com isso, a gente conseguiu o quê? Alguns avanços, mas muito pouco.
Para resumir, tem saída... Em outubro do ano que vem é uma possibilidade?
Existe se a população, se o eleitor se convencer de que está na hora de mudança. Agora, assim, enquanto nós manter os políticos que estão lá hoje, e aí alguém disse aqui, bom, já tem o Sérgio Poletto, já existe, já temos um cartaz dizendo quem é que votou contra o trabalhador. Nós vamos continuar votando nessa gente? Enquanto o eleitor fizer isso, ele não pode reclamar, porque as coisas só vai degringolar mesmo. Mas tem possibilidade, sim, e nós temos que conscientizar o eleitor eleitor de votar em quem realmente nos representa e não aquele que só quer tirar os direitos do trabalhador.
Muito bem, obrigado, Brito. Guarde esse nome aí, Brito. Então, Elton, você foi vereador na tua cidade, lá em Rolante. Tem uma experiência nesta área de tudo que nós estamos falando. Realmente é no voto, né? É lá na urna eletrônica que as pessoas têm possibilidade de mudança. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e também da reunião que aconteceu na quarta-feira e terça. Por favor, boa tarde.
Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer pela maneira que nos receberam aqui em Vacarias. Já é pela terceira vez que eu venho até a cidade aqui e sempre fomos muito bem recebidos. E, com certeza, a gente vai voltar muitas vezes. Na questão política, eu fui vereador por 2 mandatos e a experiência que eu tive não foi muito boa. Aonde eu vejo, sim, que o próprio eleitor... Ele, muitas vezes, para votar, ele tem que ser beneficiado de alguma forma. Já é um grande erro, por isso que muitas vezes nós não podemos apenas culpar os políticos. Nós temos que olhar para o nosso umbigo também, ver o que nós estamos fazendo de errado. E na questão, no que está acontecendo, eu tive esse problema lá no meu município, a questão de desvios de recursos, e eu vejo assim a... Pela minha experiência, eu acho que a justiça, muitas vezes, é muito demorada. Processos levam 5, 10 anos para ser resolvido, onde isso aí deveria ser rápido. Muitas vezes, a pessoa nem está mais lá no cargo e ainda não foi resolvido o processo. Eu acho que tem que haver várias mudanças, sim, e eu acho que tem alternativas. Eu acho que a comunidade, o povo, tem que pensar bem na hora de votar e, da mesma forma... Eu acho, assim, que o eleitor também tem que parar com essa questão de tentar ganhar alguma coisa, tirar um proveito em cima do voto. Isso é a nossa ferramenta de luta que nós temos para escolher novos dirigentes. Eu acho, assim, que temos alternativa, sim.
E a reunião?
A reunião foi muito boa, bem produtiva e ainda está continuando. E eu vejo que cada vez mais a gente tem que se preocupar na questão do nosso agricultor em ser mais valorizado, porque hoje, como a gente sabe, muitas vezes o produtor precisa vender um monte de coisas da sua propriedade para quando ele precisa arrumar um maquinário ou mesmo um abastecimento do trator, como a gente teve visto um vídeo aí, porque é muito pouco valorizado os produtos. E ainda quando consegue vender, muitas vezes, não temos um controle na produção, o pessoal acaba plantando muito um produto só, depois o preço cai muito. E eu acho assim que nós temos que trabalhar bastante, sim. Com certeza o governo teria que ter, dar uma segurança na comercialização e um valor do produto para que possa cada vez mais melhorar o dia a dia do nosso agricultor.
Muito bem. Obrigado, Elton, desde o STR de Rolante. Conversar com o senhor Orquiz, que é alguém que conhece muito bem o movimento sindical. Orquiz, há quanto tempo no movimento?
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fátima, especialmente aos associados do Sindicato de Vacaria e Muitos Capões.
Quanto tempo o senhor está no movimento?
Eu estou no movimento desde 1966.
E já viu algumas coisas, né?
Já passou mais ou menos mais de 51 anos. Inclusive, em julho agora completou 51 anos que eu participo do movimento.
Teve festa?
Não.
Fazer festa, hein?
É, eu estou esperando ver se os colegas me oferecem uma festa, porque se eu sozinha tenho que oferecer a festa para todos, todo esse período que eu passei, são muita gente. Então, se eles oferecerem uma festa para mim, se torna bem mais fácil, porque eles são bastante, eu sou apenas um.
Me diga uma coisa, onde é que é a próxima reunião? Onde é que vai ser a próxima reunião? Tem que ter festa lá, né?
A próxima reunião vai ser em Três Coroas, lá no Paulo.
Lá no Paulo. Está com a responsabilidade agora. 51 anos de sindicalismo não é para qualquer um.
É, isso... Não, eu, e falando nisso, assim, ó, eu acredito que dentro do Rio Grande do Sul, eu tenho uma pessoa que tem mais tempo de sindicalismo do que eu, que é o seu Breno, que é tesoureiro do sindicato de Taquara. Ele não participa muito das reuniões regionais, mas é uma pessoa que eu conheço desde que eu comecei no sindicalismo. Quando eu comecei no sindicalismo, já conheci ele.
Então, tudo isso que o senhor está vendo agora, tem algum precedente, já aconteceu na história? Ou isso é tudo fato novo, aí? Cenário político e tudo que estamos vivendo, ameaças sindicais e tudo mais?
Não, novo não é. Eu passei, para vocês verem, eu passei todos esses períodos. Novo não é. Agora, não era pior quanto hoje. Hoje nós estamos passando a época pior dentro da nossa categoria, nossa de diretores sindicais, de sindicalismo rural. Tudo que é feito é para prejudicar o trabalhador. E não só o trabalhador rural, o trabalhador em geral, mas como nós, no caso, representamos é o trabalhador rural, é esse do qual a gente fala e se preocupa.
Por exemplo, cita algumas coisas assim, para a gente trazer na memória o porquê que agora está sendo pior, que lá na história não foi.
A história não foi assim, ó. Não sei se a gente não sabia ou se eles não roubavam tanto. Hoje, o que é pior? O que um jovem vai ouvir? O que ele vai ouvir todos os dias na televisão? O que ouviu agora mesmo que ouviu o Poleto citar ali, ó, terça-feira? Todos os desvios de dinheiro que acontece lá dentro do governo, quem pessoa que tem uma televisão viu o pessoal carregando malas de dinheiro, apartamentos cheios de dinheiro, tudo aparecendo isso, e aí chega um deputado ali e isenta tudo isso, terminou tudo. Ninguém viu aquilo, nada, ninguém apareceu nada. Então, acredita que tem coisa pior do que isso? E eu saiba, não. Então, é que perde a credibilidade. Porque o que um jovem diz, mas o que eu vou fazer? Vou trabalhar para quê? Só para que eles roubem. Então, o pessoal vai perdendo a credibilidade na classe política.
E fazer o quê, então, agora?
Ah, o que fazer? Nós temos o que fazer em outubro do ano que vem. Agora, temos que também pensar e analisar em quem vamos votar. Eu acho que aqui... Nós temos uma responsabilidade muito grande, nós dirigentes sindicais. Nós temos por obrigação de, pelo menos, apresentar ao nosso associado algumas pessoas bem melhores do que existe lá.
E tem, essas pessoas estão por aí, né?
Tem. O que não tem muita possibilidade é que o nosso povo, no geral, principalmente o nosso trabalhador rural, ele ainda acredita muito em sigla partidária. E isso... é o que levou o nosso país a essa situação que nós temos hoje.
Bom, como o senhor disse, outubro. E a reunião, como é que foi?
A reunião foi muito ótima. Eu acho que o principal da reunião aqui foi o que eu acho que menos foi citado aqui, no meu ponto de vista, é o curso de formação para jovens. Eu que comecei em 1971, fui um dos primeiros cursos que houve de formação rural, eu fiz... E acredito muito na formação, na preparação do jovem, mais do que nunca. Hoje, a gente tem que preparar para que quando ele chegar a ter um cargo no sindicato, ou para mesmo administrar a propriedade dele, ele já tenha um conhecimento real das coisas, daquilo que ele vai fazer. E isso tu adquire, pelo menos, a base teórica dentro de um curso de formação.
Mas alguma coisa que o senhor queira dizer antes? Também quero dizer, em nome do STR, parabéns por a sua história e conte conosco, que continue firme, né? Por favor, o seu recado final aqui, por enquanto.
Não, eu só gostaria, principalmente aqui, de agradecer a recepção que a gente tem aqui em Vacaria, sempre, aqui por toda a diretoria, o Poleto, a Prof, e os demais membros da nossa, da diretoria aqui do sindicato, que a gente sempre é muito bem recebido. Eu até há pouco tempo eu disse que eu acho que eles se assustam quando a gente chega aqui, que parece que o pessoal chega aqui e não para de comer nunca o nosso povo que vem para cá. Então, é isso aí, até eu às vezes fico até um pouco envergonhado em proporção do boleto e da prof, que eu acho que eles, a interpretação que ele vai fazer da gente quando a gente sair daqui.
Não sei, agora só deixou uma dúvida.
Pois é, Bonese, olha só, falar depois desse mestre que nós temos aqui, que é o senhor Orquiz, é um grande mestre para nós todos aqui, né? É alguém que tem mais de 50 anos no movimento, trabalhando no movimento. E o Orquiz citou um outro nome, que é Breno Fishborn, é o meu atual tesoureiro. Esse homem tem mais de 55 anos de movimento sindical. Ele ajudou a discutir a fundação do movimento sindical nos porões da Catedral Metropolitana lá de Porto Alegre. Então, não sei se o Orquiz participou dessas reuniões também, mas foi um período um pouquinho antes, né, há 4, 5 anos antes, quando começou o movimento sindical. Então, assim, ó, eu não conheço outras pessoas no Rio Grande do Sul que tenham mais de 50 anos de atividade no movimento sindical. Então, como é que a gente não vai chamar esses homens de mestre?
Sério?
O Orquiz aqui ainda presidindo o sindicato.
Um dinossauro.
É um dinossauro. Gente, quando a gente precisa conhecimento, precisa recordar algo que anterior ao nosso tempo no movimento sindical, a gente recorre a quem? Ao Orquiz, ao Breno, que são pessoas que ainda estão aí, que doaram suas vidas. E às vezes a gente ouve alguma piada, como hoje um colega ainda falou, pá, mas o presidente do sindicato, o cara entra no sindicato e não sai mais. E aí eu quero ser testemunha desses presidentes, que eu estou há 7 anos agora, estou no meu segundo mandato, e dizer que o presidente do sindicato ganha para sobreviver mal e porcamente. Se ele não tiver outra atividade, ele passa a situação difícil. E eu acompanho esses antigos do movimento sindical que têm sua casinha para morar e seu carrinho. E quando eu vejo outros profissionais de outras áreas, com muito menos conhecimento, acumulando fortunas, e nós ganhamos a pena para a sobrevivência. Mas o que está? O movimento sindical está no sangue. Defender alguém, defender uma categoria. Então, é isso que a gente leva. É essa fortuna que a gente leva. Porque patrimônio não. E a gente não leva isso junto mesmo. E aí eu quero me reportar para Brasília. Aquela que foi falado há pouco, as malas de dinheiro, os apartamentos cheios de dinheiro. O que esse povo vai fazer com esse dinheiro? A nossa vida é um ciclo. Daqui a pouco nós passamos por esse ciclo e vamos acabar num caixão. Esse caixão não tem gaveta, gente. Nós não vamos levar isso para frente. Então, para que tanto dinheiro? Por que não dividir isso, fazer com que a população, com que o trabalhador seja melhor remunerado, para que possa ter uma vida melhor? Mas não, eles querem centralizar só neles. Eles querem ter fortuna. E nós, trabalhadores, não. Então, por isso, eu quero reforçar o que o Orquiz disse aqui. Tem gente boa? Tem. Que se lançam candidatos, e muitas vezes, mas esse é novo, esse não conhece nada, então vamos votar nos antigos, para que eles continuem lá fazendo o que fizeram até hoje. Não,
tem que ter mudança. Obrigado, Brito.
Eu sou o Kelvin Andrew Nath, sou o coordenador regional de jovens da Regional Sino Serra. Nós, então, estamos no município de Vacaria, fazendo a segunda etapa, o segundo módulo do curso regional de formação de liderança para jovens. É uma demanda que surgiu da nossa Comissão Regional de Jovens e hoje a gente está, então, eu vejo com muito sucesso conseguindo implementar essa etapa aqui no município de Vacaria. Nós temos mais um módulo para realizar, a princípio, no município de Rolante, mas eu vejo essa formação como uma grande ajuda que nós teremos agora para a Comissão Regional de Jovens. Nós estamos com uma galera bem amadurecida agora, vindo aí de um trabalho de 3 a 4 anos já. Então agora eu acho que a gente está no rumo, está no caminho certo. Conseguimos buscar o que a gente precisava. E a galera tá bem empenhada. Eu acho que a formação sempre é muito importante para o movimento sindical. E é isso.
Sérgio, para encerrar então o programa A Vida Rural, e nós também colocamos no ar aqui uma fala de um jovem que participou do programa, o Roger, né? Ele participou trazendo um pouco da vivência dele neste curso de formação. Então é importante fazer uma avaliação agora de tudo que nós ouvimos dessas lideranças, do próprio Orquiz, né? 51 anos de movimento sindical, não é para qualquer um, Sérgio.
Ah, com certeza, acho que sempre uma aula que a gente aprende a cada vez que a gente se reúne com a regional, né? E os colegas, né? Esses sim são colegas de verdade. Mas só para dizer que na reunião lá de Três Coroas, nós lá vamos fazer a festa, porque lá a gente vai comemorar os 50 anos do sindicato de Três Coroas, e lá vamos comemorar também os 51 anos de movimento sindical do Seu Urquiza. Ele que não quis contar aqui, é de medo de que a gente lote um ônibus, dois aqui e vá para lá, né? Mas realmente a festa vai ser lá. Então, agradecer aqui a todos os colegas, companheiros que participaram deste programa especial neste sábado do Vida Rural. E desde já passar a nossa agenda, né, rapidinho. Nós temos na segunda-feira de manhã uma reunião às 10 horas ali na UERGS para tratar de um projeto novo de pesquisa e de trabalho que nós vamos fazer, uma parceria com a UERGS. De tarde, às 14 horas, nós estaremos lá no Bela Vista, lá na escola, fazendo a apresentação da devolutiva da pesquisa, né, que tinha ficado faltando. O pessoal foi lá e o pessoal não estava mobilizado, e agora nós fechamos. Lembrando que na terça-feira, às 8h30 da manhã, o atendimento da Vera, que é a naturalista que atende aqui, e na próxima quarta-feira, então dia 18, às 9 horas da manhã, a reunião da diretoria efetiva, eu, a prof. o Giovanni e os três membros do Conselho Fiscal, para a gente dar andamento aí, como a gente tem a reunião todo mês. E de noite, às 20h30 horas, aqui na União Operária, então o sindicato receberá o título de sindicato mais atuante da região, tido o troféu Pódium. Então, agradecer aí a todos os nossos associados, quem acredita realmente no sindicato. Então, a todos, um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde, pessoal.